membros deste egrégio colegiado eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, senhor advogado, servidores, e consulto a respeito da ata da sessão anterior. Nada havendo, doa por aprovada. Julgamentos, o recurso administrativo número 258-12-2016-6-12, origem Campo Grande, interessado Marco Túlio Pinheiro Machado Teixeira, da relatoria do juiz Abrão Razuc, a pedido de sustentação oral, e eu consulto o ilustre advogado, se dispensa a leitura do relatório. Dispensada a leitura, então, Vossa Senhoria tem o tempo regimental.
Boa tarde a todos. Venho aqui sustentar a nossa tese apresentada no recurso administrativo, no recurso cuja relatoria é doutor Abrão. Entreguei ontem a quase todos os que eu consegui dos memoriais para já adiantar o assunto do julgamento de hoje. Na verdade, é uma sindicância que hoje está sede de recurso. Marco Túlio, ele é um chefe de cartório de Coxim, tem enviado, no começo do ano passado, um e-mail, @todos, do TRE, com alguns dizeres e veiculando uns arquivos que tinham ganhado status de restrição. Mas, na verdade, não foi por veicular conteúdo restrito, até porque essa restrição foi dada no final de uma tarde de sexta-feira e logo na manhã de segunda-feira ela já foi tirada. O problema todo foi os dizeres do Marco Túlio, que foram considerados violadores do artigo 17, inciso 5º, da Lei 8.112, teria violado a questão de manifestação de desapreço com relação à administração pública. Senhores, eu fortifico o nosso recurso em dois pontos. Primeiro, eu concordo com aqueles que entenderem que a manifestação do Marco Túlio foi inoportuna. De fato, deveria ter veiculado um apreço ou desapreço um e-mail, principalmente encaminhado para todos, @TRE. Mas o problema todo é que é uma infração de natureza tão ínfima. O Marco Túlio é uma pessoa que tem no seu assento funcional dois elogios. Inclusive, um deles foi decorrente da participação num dos projetos da doutora Raquel na cidade de Coxim. Ele já está em Coxim há 8 anos e tem uma vida funcional bastante ativa, sem pontos negativos. A pessoa que estuda para concurso, foi meu calouro na Universidade Federal e, desde então, sempre está buscando melhorias e sempre estudando bastante para concursos. Uma advertência dessa vai, com certeza, atrapalhá-lo daqui para frente. Esse ponto também eu vou puxar um gancho para a situação que torna essa medida ainda mais desproporcional. A medida que eu me refiro é a advertência que lhe foi imposta. Por quê? Existe um concurso de remoção em trâmite e o Marco, com essa penalidade que foi imposta em seu assento, ele fica impedido de concorrer a esse concurso, de vir para Campo Grande, e ele comprovadamente é a pessoa que viria para cá. Existem 2 vagas, ele está dentro dessas 2 vagas. Então, uma lesão ao ordenamento, à administração pública, que, ao meu ver, salvo melhor juízo, insignificante, vai causar transtornos muito maiores que uma simples advertência, fosse em outra época, fosse por outra situação. Outro ponto que eu preciso reforçar aqui é que o próprio relatório da comissão sindicante entendeu que, pelo tamanho mínimo dessa infração, foi sugerida a aplicação de um termo de ajuste de conduta. O termo de ajuste de conduta, previsto no Código de Ética já em bastante, há bastante tempo em processamento, para ser normatizado, o Código de Ética do Tribunal, existe a previsão no artigo 31, desse termo de ajuste de conduta, e tem também a previsão numa instrução normativa da CGU, instrução normativa número 4 de 2009. A comissão, com base nessa situação, sugeriu que fosse aplicada, ao invés de uma pena de advertência, já que muito superior à gravidade do fato, que fosse feito o termo de ajuste de conduta. Na decisão, a autoridade julgadora entendeu que não, que era uma penalidade grave e que, por isso, ela teria que ser tratada com uma pena de advertência. Ocorre que eu já pontuei ali no recurso administrativo, primeiro no pedido de reconsideração, que esse termo de ajuste de conduta já foi utilizado aqui dentro do tribunal e foi permitido pelo servidor que nós juntamos esse termo de ajuste aos autos, que foi o servidor Luciano. Ele teve um problema de embriaguez dentro no horário do expediente de trabalho. Esse servidor teve o benefício de mais uma oportunidade com esse termo de ajustamento de conduta. O Marco Túlio, por ter veiculado dizeres inoportunos, já não pôde se utilizar desse benefício. E aí é o ponto que eu me fundo no recurso administrativo, sobre uma alegação de que essa normativa ainda não estaria positivada dentro do TRE. Vejo aí, senhores e senhoras, uma violação ao princípio de isonomia. Então, são dois pontos bastante relevantes, bastante importantes, que têm que ser realçados aqui nessa sustentação. Primeiro, a quebra do princípio da proporcionalidade. Vejo desarrazoada essa imposição de advertência, dada o mínimo prejuízo para a administração pública, quase nenhum. E o outro, a questão da violação ao princípio da isonomia, já que, com casos semelhantes, às vezes até embriaguez no ambiente de trabalho, poderia ter causado um prejuízo muito maior, mas a essa pessoa foi concedida a oportunidade de um termo de ajuste de conduta, sendo que o Marco Túlio, hora recorrente, a ele foi negada. Então, eu repiso esses argumentos, peço que reconsiderem e reformem essa decisão para isentá-lo de qualquer punição ou, sucessivamente, que lhe seja permitida a aplicação do termo de ajuste de condutas, permitindo aí que essa punição seja retirada do seu assento funcional e que ele possa concorrer ao concurso de remoção. O que eu tinha para hoje, muito obrigado.
Vossa Excelência tem a palavra, doutor Abrão.
Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, eminente desembargador vice-presidente da SACOR, doutor João Maria Lóis, aproveito-me dessa oportunidade para dar as boas-vindas no início do período de Vossas Excelências. Sejam bem-vindos. Eminentes colegas, ilustre procurador regional eleitoral, cumprimento o ilustre advogado Robson Lins, li o seu memorial, ouvi atentamente a sua brilhante sustentação oral. Os meus cumprimentos. A matéria posta ao crivo do colegiado versa sobre decisão proferida pela eminente desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, então vice-presidente e corregedora regional eleitoral, que aplicou ao servidor Marco Túlio Pinheiro Machado Teixeira a penalidade administrativa de advertência por ter infringido o disposto no artigo 117, inciso 5º da Lei 8.112 8.112/90. Na ocasião do exame do recurso, foi solicitado um efeito suspensivo e, na ocasião, eu neguei esse efeito suspensivo. Ficou apenas no efeito meramente devolutivo e eu o recebo para o exame da matéria e, portanto, para o exame do mérito recursal. Na espécie, o processo administrativo disciplinar em curso versa sobre indiciamento do servidor, já mencionado, pela acusação de colocar sob suspeita a conduta da administração do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, decorrente do uso de frases de caráter depreciativo no teor da mensagem do e-mail enviada pelo acusado a todos os servidores da Secretaria do Tribunal, cujo teor fazia referência ao processo administrativo eletrônico número 0007604/70/2016, de 6/12/8000, e que tinha como anexo arquivo no formato de PDF, contendo cópia do referido processo administrativo, configurando tal conduta violadora da proibição contida no inciso 5º do artigo 117 da Lei 8.102/90, in verbis, abre aspas, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Isso é a norma de regência. Transcreve abaixo o inteiro teor da mensagem do correio eletrônico enviada pelo recorrente. Abre aspas. Colegas, boa tarde. Eu queria entender por que, de repente, um processo que era efetivamente, deveria ser público, num passe de mágica, se tornou restrito. Se alguém puder me explicar, eu ficaria muito grato. Trata-se deste processo do SEI, número 0007604-70.2016, de 6/12/8000. Para os que não sabem do que se trata, é um processo que é de interesse direto de todo servidor dessa regional, mais especificadamente que trata de, abre aspas, proposta de alteração dos regulamentos de jornada de trabalho dos servidores, regime de compensação de horários, regime de serviço extraordinário e banco de horas, prevendo o que poderia ser feito pelos que trabalham pró-servidor, restringindo o acesso a algo que é de interesse de todos. Eu havia salvo todo o processo do PDF e oro em caminho a todos. Eu já não me espanto mais com nada que venha dessa administração. Fecha aspas. Essa oração que me chamou muita atenção no conjunto probatório. A comissão processante assim se manifestou no seu relatório final. E no ataque, no termo de acordo de conduta, sugeriu que bastava ter esse termo, já era suficiente per si, pelo ato praticado, que eu vou ler resumidamente. Abre aspas. Após revisar o conteúdo do processo, a comissão não identificou razão para a alteração da conclusão esposada no relatório preliminar, de que a conduta do servidor indiciado foi realizada com a presença do dolo eventual, porquanto lhe foi possível antever que o conteúdo de sua mensagem continha caráter depreciativo, em específico as frases, prevendo o que poderia ter feito pelos que trabalham pró-servidor. Eu já não me espanto mais com nada que venha dessa administração e poderia vir a ser recebido com essa concepção. Assim, ao enviar a mensagem, o servidor indiciado aceitou o risco de que viesse a produzir o resultado, qual seja a manifestação de desapreço pela administração do tribunal. No que tange à dosimetria da pena, a comissão processante apresentou a seguinte sugestão, abre aspas, não, e não obstante isso, à luz do disposto do artigo 128 da Lei 8.112/90, eis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, A comissão decidiu trazer à consideração, no presente caso, a aplicação do termo circunstanciado administrativo ou termo de ajustamento de conduta, como se preferir, em substituição da sanção de advertência, como medida de abrandamento da sanção em vista da situação em concreto do presente processo. A autoridade julgadora, por sua vez, encampando toda a fundamentação fático-jurídica esmiuçada pela comissão processante, em seu relatório final, entendeu estar presente a qualificação da conduta do servidor recorrente como manifestação de desapreço pela administração, não acompanhando contra a dosimetria da pena. Eis o despedido da decisão, ora recorrida. Ante o exposto e considerando tudo que consta nos autos da sindicância em apreço, especialmente o relatório da comissão sindicante, o que acolho parcialmente, discordando tão somente da proposição de adoção do termo de ajustamento de conduta como substituto da sanção de advertência, por ausência de previsão normativa, o que vai de encontro ao princípio da legalidade. Artigo 37, caput da Constituição Federal 88. E ainda, por falta de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 31, inciso 1, da minuta do Código de Conduta Ética da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Haja vista haver procedimento disciplinar em andamento instaurado em face do servidor sindicato. Processo 6001-3592-72-2016-612-8000, adotando-se no mais com motivação para prolatar essa decisão, considerando parte integrante da mesma, em conformidade com o artigo 1º do artigo 50 da Lei 9.784/99, decido com suporte no artigo 11, inciso 9 da resolução do TRE-MS, número 165/97, e no artigo 129 da Lei 8.112/90, se apesar das circunstâncias previstas no artigo 128 da Lei 8.112/90, considerando que a infração cometida foi grave, posto que excedeu a mera expressão de descontentamento ou insatisfação com ações de administração do tribunal, ocasionando a perturbação da ordem da repartição, considerando ainda os bons antecedentes do servidor sindicato impor a penalidade administrativa de advertência ao servidor já mencionado. Em que pese os argumentos do recorrente, não vislumbra a razão para a modificação da penalidade aplicada. Sustenta o recorrente que a fundamentação da decisão administrativa que o penalizou com a advertência deixou de observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade cogentes para o caso em tela, assim como o princípio da motivação, pois chegou à conclusão diversa do relatório apresentado pela comissão sindicante, considerando a infração como grave, sem ao menos fundamentar sua razão. Não se pode perder de vista que o poder disciplinar da administração é decorrência direta do poder hierárquico, afeto não à comissão processante, mas à autoridade hierárquica competente. Assim, não se pode taxar uma decisão de desproporcional e irracional, ou mesmo imotivada, pelo fato de não ter acatado a sugestão da comissão processante, sob pena da indevida inversão de poderes investidos à autoridade hierarquicamente superior. Diversamente da compreensão esboçada pelo recorrente, a dicção do artigo 168, caput e parágrafo único da Lei 8.112/90, prevê que a autoridade competente para aplicação da sanção possa motivadamente dissentir do relatório apresentado pela comissão processante. É o princípio da livre persuasão racional, conjugado com o indelegável dever de motivar o ato público, ex vide inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal e artigo 11 do novo Código de Processo Civil. Como restou assentado na decisão que apreciou o pedido de reconsideração do recorrente, às folhas 425, abre aspas. Inexiste ilicitude no fato dessa autoridade competente, ao aplicar a penalidade, divergir do recomendado no parecer efetivado pela comissão disciplinar e impor pena mais grave ou contrária à que foi sugerida. A autoridade vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, sindicância, e não à capitulação legal proposta por órgãos e agentes auxiliares. Registro por oportuno que, por força do princípio da legalidade, a administração somente pode aplicar penalidades administrativas previstas em lei, no caso, aquelas capituladas na Lei 8.112/80, artigo 127, inciso 1 a 6, que é a norma de regência, do caso, ora sub judice. Nenhuma outra forma de punição pode ser infringida se não estatuída legalmente. Nesse sentido, o seguinte e certo precedente do Superior Tribunal de Justiça, abre aspas, a administração, por ser submissa ao princípio da legalidade, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos quando a lei assim não dispuser de forma expressa. Fecha aspas. Resp, relatora, ministra Laura Vaz. Assim, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não há como se aplicar no caso em tela, pois, além de não ser modalidade de sanção disciplinar, tal normativo constante o dispor no artigo 1º. É apenas instrumento utilizado pela administração. Abre aspas. Em cada extravio ou dano ao bem público que implicar em prejuízo de pequeno valor, poderá a apuração do fato ser realizada por intermédio de termo circunstanciado administrativo, TCA, e pode totalmente diversa na ventilada dos presentes autos. A própria comissão processante deixou assentado em seu relatório que, conforme recomendação do CGU, abre aspas, a utilização do termo circunstanciado administrativo viria em substituição ao processo administrativo disciplinar ou à sindicância, não havendo menção ao seu emprego como resultante deste. Tal assertivo da comissão processante, portanto, só vem em reforço à tese de que o TCA não é modalidade de pena, e, portanto, fora corretamente afastado pela decisão recorrida, com base no princípio da legalidade, não alberga tal modalidade de sanção. Desta forma, ao reverso da afirmativa de que a decisão combatida, ora guerreada, não observou os princípios administrativos da dosimetria da pena, verifica-se que atenta ao fato de que o servidor recorrente não promoveu prejuízo considerável para a administração pública, muito menos atacou diretamente a sua manifestação uma autoridade ou outro servidor em específico, foi-lhe imposta a penalidade mais leve de todas, a advertência por escrito. Ressalta-se por oportuno que o dever do servidor público vai além do estrito cumprimento das normas que regem e disciplinam a instituição, estendendo-se a necessária observância de fidelidade é a postura de colaboração para com a mesma, que inclui, dentre outros, o respeito à imagem do órgão e ao serviço público como um todo. Assim, ao meu sentir, os fundamentos adotados pela decisão recorrida estão corretos, porquanto aplicou o poder disciplinar em conformidade com a lei e o direito, objetivando controlar o bom desempenho da função e, assim, manter a regularidade e continuidade do serviço, tudo sob o palio do interesse público. Por fim, quanto ao alegado caso análogo, reportado pelo recorrente e dito aqui na tribuna, ao qual requer, por isonomia, a adoção da mesma medida administrativa concedida ao outro servidor do quadro desse tribunal, verifico pela leitura do TAC, juntado às folhas 420/424, que o contexto de fato foi outro e totalmente diverso do caso ora em tela. Ademais, como restou assentado pela autoridade julgadora às folhas 427 dos autos. Abre aspas. Oportuno também observar que o momento processual em que o proposto o termo de ajustamento de conduta pelo TRIDO, ainda que incabível, por ausência de escopo normativo, não se demonstrou adequado, haja vista tal medida consubstancial, alternativa de processo e de punição, ou seja, avaliação pela conveniência da medida encontra muito suplantada. Em última análise, verifica que as razões recursais nada trazem de novo com o intuito de modificar a decisão e a sua ratio decidendi. Note-se que os mesmos argumentos foram utilizados quando a interposição do pedido de reconsideração. Do conjunto probatório, verifica-se que a tese sustentada não tem amparo legal. Daí, o desprovimento do recurso e, ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso, mantendo incólume e in toto os próprios fundamentos da decisão recorrida. Este é meu voto.
Como vota a doutora Raquel?
Uma boa tarde a todos. Tendo em vista a fala do nobre advogado, no sentido de que o servidor Marco Túlio participou de um projeto por mim coordenado, a Expedição da Cidadania, e na época, inclusive, como coordenadora do projeto, nós recomendamos que as instituições colocassem uma nota de elogios pelos trabalhos prestados por cada servidor que participou. E, como eu sou coordenadora fui coordenadora desse projeto, eu peço vênias para me dar por suspeita nessa votação.
Como vota o desembargador João Maria Loz?
Egrégio Tribunal, uma boa tarde a todos, senhor procurador, senhor advogado. Eu, pouco antes da sessão, passei pela corregedoria para verificar os processos que existiam lá e, para minha surpresa, constatei a existência do processo SEI número 001348, dígito 89.2016, 6.12.8000, de processo administrativo disciplinar contra o servidor Marco Túlio Pinheiro Machado Teixeira, exatamente o mesmo servidor que está recorrendo da decisão de Vossa Excelência. Esse procedimento que está lá na corregedoria é por fato anterior a esse fato que aí está sendo julgado. E também ali ele se mostrou desrespeitoso, me parece que com a juíza da comarca. E agora, depois de já ter destratado uma juíza, ter instaurado um procedimento administrativo contra si, toma a liberdade de dar publicidade a um processo que ele não poderia ter feito, e ainda questionando a lisura e a credibilidade da administração do tribunal. Então, a pena aplicada, eu acho que até foi branda. A pena deveria ser mais severa, porque o fato é gravíssimo, principalmente de um funcionário que está reiterando a sua conduta nesse sentido. Há uma hierarquia dentro da administração pública que deve ser observada pelo servidor. Ele tem mecanismos para questionar se o processo foi transformado em reservado, ele poderia até questionar, interpor um mandado de segurança, tomar alguma medida judicial, mas não proceder como ele procedeu. E dando publicidade a um processo e questionando, isso é gravíssimo, questionando a lisura e a seriedade da administração do Tribunal Eleitoral. Então, a pena, a meu ver, foi branda pelo fato dela estar se reiterando uma conduta desrespeitosa, não respeitando a hierarquia existente dentro da instituição, e, em razão disso, eu, como não se pode reformar para pior, reformar sem pejos, eu cumprimentando o eminente relator pela grandeza do seu voto, eu não tenho a menor dúvida em acompanhá-lo integralmente.
Como vota a doutora Thelma?
Boa tarde a todos. Acompanho integralmente o relator e faço as minhas palavras do doutor João.
Como vota o doutor Emerson? Doutor José Eduardo Meneghelli?
Boa tarde a todos. Declaro a minha suspeição para votar no caso presente. O Marco Túlio foi meu estagiário há cerca de 15, 16 anos atrás, ainda quando era acadêmico da Universidade Federal, de modo que não me sinto confortável para votar no caso presente.
Decisão. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, declarando-se suspeita a primeira vogal e, de igual forma, o quinto vogal. Nós temos aqui uma matéria administrativa que eu gostaria de trazer à apreciação na sessão de amanhã, que é a resolução 586, que eu pedi fosse entregue uma minuta a cada um dos senhores, fixando o calendário e horário das sessões ordinárias deste egrégio tribunal para o primeiro semestre desse ano. E nela eu estou propondo uma alteração das datas, ficando segunda e quarta, em razão da minha participação e da participação do desembargador João Maria Loz, na mesma Câmara, às terças, e que prorroga muito o horário, né, de julgamento, e isso pode interferir aqui nos horários de julgamento do TRE. Então, nós estamos propondo essa alteração para quarta-feira, mantendo as 8 sessões de julgamento em observância à resolução do TSE 20.593, e apenas em algumas situações fazendo a inserção ou a retirada de alguns julgamentos em razão de feriados, né, que previamente nós já conhecemos. Então, eu gostaria que essa minuta fosse analisada e que amanhã, com sugestões, eventualmente propostas, nós pudéssemos votar. Então, nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.